bom dia, boa tarde, boa noite, sem muita enrolação e delongas. Essa conversa hoje vai ser sobre code review e qualidade de código. Nota que tudo que eu vou falar hoje, tudo que a gente vai conversar, veio de muita leitura, muita experiência aí, de 22 anos de carreira, de desenvolvimento. Então pode ser que você, uma hora nossas opiniões se desencontrem, mas fica tranquilo que talvez uma outra coisa a gente possa concordar. Eu resolvi gravar isso porque eu vejo que é uma dúvida muito recorrente, muita gente entra em discussões intermináveis sobre o que é um bom código, como se fazer code review, como não se fazer, o que se faz, o que não faz, blá, 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 blá. Então, eu resolvi deixar esse registro para talvez ajudar as pessoas a chegar a algum lugar, espero, né? Bom, então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é um código de qualidade. Eu tenho muito cuidado na hora de falar isso e eu gosto de deixar as coisas muito bem explicadas, porque existe uma falsa dicotomia que paira pelas discussões, que é código versus produto. Eu mesmo já me peguei muito nessa situação onde eu falava assim, não, um bom código é um código que agrega valor a alguém. Mas note que quando eu falava isso, eu não estava falando como um programador, eu estava falando como alguém preocupado com o produto. Porque no fim das contas o usuário usa o produto, ele não lê o nosso código. Então é bom a gente deixar isso muito bem claro. Porque muita gente usa isso como desculpa para escrever qualquer coisa e eu acho que não é bem assim. Então, vamos colocar o que é um bom código, fazendo uma analogia à minha mesa, onde eu estou sentado agora, que é o local onde eu trabalho. Tudo, o que tem basicamente três tipos de coisas em cima da minha mesa. Coisas que eu uso no meu dia a dia, coisas que eu eventualmente uso, e coisas que eu não sei onde colocar ainda, mas estão aqui, mas logo logo vão para o seu devido lugar. Então, note que a minha mesa, por ser onde eu trabalho, é um local extremamente organizado, onde eu sei onde as coisas estão, consigo acessá-las de uma maneira rápida, e o que não deveria estar lá, eu sei onde está. E no dia que eu descobrir onde colocar aquilo, isso vai sair da minha mesa e vai para o novo local. Um código de qualidade é a nossa mesa, é onde a gente trabalha, é onde a gente está dia após dia trabalhando, mexendo, alterando, incluindo novas coisas, removendo coisas antigas, enfim, refatorando constantemente. E é muito importante deixar isso muito claro. Um código nunca vai ser perfeito, porque é uma entropia maluca. Sempre vai ter uma forma diferente, talvez melhor de se fazer as coisas. Mas é possível sim chegar num senso comum. Então, a primeira coisa que é importante, pelo menos para mim e para boa parte dos profissionais com os quais já trabalhei, é que um código tem que ter padrões sólidos de organização, nomenclatura e de como se fazer as coisas. Então, cada componente tem que ter o seu devido local, eles devem estar juntos. Quando eu digo juntos, vou dar um exemplo aqui. No front-end, nós temos as páginas, nós temos as histórias do storybook, nós temos os testes unitários. Particularmente, eu gosto de que tudo isso esteja junto, na mesma pasta, né? Cada componente tem a sua pasta e tudo está lá, junto. E todos os subcomponentes relacionados àquela página, quando são usados só naquela página, todos estão lá juntos. Porque faz mais sentido, sabe? Eles estão perto ali, estão perto um do outro, sabe? Você tem que ajustar o código está em outro lugar. As histórias do storybook estão em outro lugar. Mas se você quiser separar, tá tudo bem, desde que faça sentido, sabe? Que a pessoa bata o olho ali e veja, ah, não, beleza, as histórias eu tenho que colocar aqui. Ah, não, os testes vêm pra cá. Ah, eu tenho dados mocados, tudo, eles ficam aqui. Sabe, é fácil e é intuitivo você navegar por aquela estrutura toda. Óbvio que às vezes precisa de um onboard e um outro, sim, mas quando o código fala com você, olha, aqui as coisas são assim, então siga. É muito, muito melhor, sabe, você ter um ambiente assim, uma estrutura dessa forma. E uma outra coisa que também eu acho que um código bom tem é quando a gente consegue codificar as coisas de uma forma onde a lógica não seja frágil, sabe? Um clássico exemplo que o Linus Torvalds cita numa TED Talk muito boa, quando ele fala sobre o que é um código bom, ele fala sobre o good taste de código, e é algo que eu aplico, sabe? Um código tem que tratar qualquer situação como uma situação trivial. Esses dias eu fiz uma manutenção num código onde a gente tinha que fazer um gráfico, e às vezes tinha situações que aquele gráfico só tinha um ponto, só tinha um elemento. Então eu via que no código legado, no código que a gente estava removendo, substituindo, as pessoas faziam um tratamento. Se a lista tiver um elemento, eu vou fazer isso. Caso contrário, eu vou fazer aquilo. Então, eu pensei o código de uma forma para que qualquer situação fosse tratada da mesma forma. Isso é um bom código. Não é um código frágil. Um código que, se você tiver uma situação diferente, você vai ter que ir lá e vai ter que mexer. Não. Então, esses para mim são dois critérios fundamentais para a gente entender o que é um bom código. Porque falar do resto é chover no molhado, falar de code smell, falar de blá 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 blá, tudo isso eu acho que já é muito bem elucidado em várias literaturas, em vários locais que você encontrar, mas eu acho que esses dois são coisas muito pessoais e coisas que eu, por exemplo, presto muita atenção. E aí, falando isso que eu acabei de falar, a gente entra no assunto do code review. O code review costuma ser um ambiente de... gera um pouco de discórdia às vezes. Só vou tomar um gole de café. Muito obrigado, esse podcast tá ficando cada dia mais simples. Bom, mas como é que eu vejo o code review? Toda vez que eu vou revisar, primeira coisa... todo mundo deve fazer code review, independente de quando você entrou na empresa e de qual é o seu nível de experiência. Porque muita gente acha que code review é para você procurar erro, para você procurar antipadrão, para você corrigir as pessoas, para procurar, às vezes, erro de negócio, e eu acho que não é bem assim. Existem outras metodologias mais interessantes para se fazer esse tipo de coisa. Mas toda vez que eu vou fazer um code review, eu procuro por algumas coisas. A primeira coisa são antipadrões. Os antipadrões são padrões que a pessoa está introduzindo com aquele pull request e que vão contra tudo que eu acabei de falar, que não seguem os padrões que a gente definiu, que nós estabelecemos ali no nosso fluxo de trabalho. Não colocou algo no lugar certo, deixou de fazer um teste para uma determinada funcionalidade, às vezes não usou um componente, alguma coisa que já existe no nosso code base que essa pessoa deveria ter usado, sabe? Esse tipo de coisa. Obviamente, para fazer isso tudo, precisa de uma fluência no code base, mas não é só isso. Outra coisa que eu tento assimilar quando eu estou fazendo code review é pensar que logo, logo, eu serei responsável por esse código que a gente está aprovando, que vai para main, né? Que vai para branch principal. Eu vou ser responsável também, todo mundo vai ser. Será que tudo que foi feito está claro? Será que a forma como o problema foi solucionado, né, que a feature foi introduzida ou que o bug foi corrigido, será que tudo isso está claro para mim? Será que eu consigo ler e compreender o que foi feito, por que foi feito e o como foi feito? Então, a gente conclui que o Code Review é um espaço de conversa, de diálogo, onde a gente vai conversar, tirar dúvidas. Poxa, por que que você fez dessa forma e não assim? Ou simplesmente perguntar: ah, eu não compreendi o motivo disso daqui, você poderia me explicar? Se a pessoa que fez o pull request, por um acaso, não souber te explicar, a gente tem um problema, porque daqui a pouco esse código vai ser sua responsabilidade, você vai querer saber, vai ter dúvida, e a pessoa não vai saber te responder. Então, é assim que eu encaro code review, e é assim que eu estabeleço qualidade de código. Obviamente, você encontra às vezes um code smell, você encontra alguma coisa que às vezes não tá muito legal e você talvez saiba uma forma mais eficiente de fazer. Tudo isso entra no code review, mas você que é iniciante, eu acho que o ponto principal é o segundo. Entenda que você vai ser responsável por esse código depois. E se você não tiver seguro daquele código que você está aprovando, você é responsável por ele de qualquer forma. E se, enfim, eu acho que deu para entender. E é isso. Caso, né, tenha alguma sugestão, tenha alguma dúvida, quer dar uma enriquecida nessa conversa, não deixe de usar as mensagens ou minha DM, ou enfim. Muito obrigado pela atenção. E um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.